Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o professor Daniel Vicente e nós estamos falando sobre introdução bíblica. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão de capítulos e versículos. É claro que, né, a Bíblia que nós temos em mãos, né, ela já passou por várias alterações, e vários avanços, né, nesses mais de 2020 anos de cristianismo. Só para relembrar, né, nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a questão do papiro e do velinho, e nós vamos falar em umas aulas posteriores sobre isso também. Só que na antiguidade, só para te lembrar, né, o Antigo Testamento todo era escrito em papiro e velinho, e essas formas de escritas, né, que foi o avanço, né, da humanidade através dos povos antigos sobre isso também, eram feitos em rolos, né? Hoje em dia tem algumas sinagogas. Não sei se já participou, ou um dia se tiver interesse de participar de uma reunião dentro de uma sinagoga, tem alguns dias comemorativos aonde que nós, né, como sendo gentios, somos, digamos assim, autorizados a poder ver uma cerimônia dentro de uma sinagoga. Eu te aconselho, né, a poder, se tiver uma sinagoga na sua cidade, para que você possa se inteirar e participar para futuros teólogos ou pessoas que gostam do texto sagrado da religião. É interessante, né, ter um vislumbre sobre esse aspecto também. Então, na sinagoga, em algumas delas, né, aqui onde estou em Curitiba, tem algumas, né, e daí participamos num evento, e alguns rabinos ainda guardam os seus textos, né, no caso ali no original hebraico, e também sobre um formato de rolo ainda, um rolo grande, enorme, né, aonde que é guardado numa estante também própria para isso, e só no momento da pregação, ou no momento da prédica ali, que é trazido esse rolo para com o recinto da sinagoga, e ali dentro da liturgia deles, né, é colocado sobre o altar, e o rabino, ele não toca no texto hebraico, ele pega um dedal, e com esse dedal, ele coloca na linha que está sobre, e lê o texto em hebraico sobre um rolo, né? Literalmente coloca um rolo sobre o altar, e é bem interessante ver e dar uma olhada sobre isso, né? Por que que eu falo isso? Porque é uma maneira bem diferente daquela que nós temos em mente, temos em mãos, a Bíblia, né? E a divisão também. Então, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento escreveram um livro todo, sem a divisão. E isso foi mantido durante muito tempo. Quando chega no Novo Testamento, na época de Jesus, eles ainda usavam os rolos. Quando passa o tempo de Jesus, né, e Paulo escreve cartas, é literalmente cartas grandes também, em rolos também. Então ele até recomenda ali Corinto para poder pegar essas cartas e compartilhar nas igrejas ao redor, Gálatas também, para poder fazer com que esse material chegasse a outras pessoas. Mas não era pouco material, era bastante material, tudo condensado num rolo de velinho ou num rolo de papiro. Até o momento ali da invenção, né, da imprensa. Lá na frente, né, lá por 1500, é feita, no caso, né, essa invenção da imprensa por Gutenberg. E Gutenberg, ele condiciona, né, as folhas ao formato menor, mas o menor ainda era grande para nós, né, para que possa ser feito todo em um material só, numa prensa ali então, né, imprensa, porque é dentro da prensa. Faz essa imprensa, cria, no caso, essa imprensa, que revoluciona todo o mundo editorial no seu tempo, e aí então a Bíblia é condicionada e chega em formato de livro. Só que antes ainda do tempo de Gutenberg, lá por 1205, né, o arcebispo de Cantuária, ele é o primeiro a poder pegar e fazer divisões dentro desse texto. Ele então, né, tem-se esse vislumbre divino, digamos assim, de poder pegar o texto lá de Moisés, por exemplo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e fazer divisões segundo os grupos ali de palavras que ele tem em mente. Essa divisão que ele faz na versão, no caso, da Bíblia latina chamada de Vulgata. Só explicando também. A partir de 300, né, a Bíblia começa a ser expandida em várias outras línguas, além do hebraico e além do grego. A primeira versão de Bíblia grega vai ser tida a Septuaginta, que é todos os textos do Antigo Testamento escrito em grego. Isso é chamado de Septuaginta, que é uma versão de Bíblia, que é no Novo Testamento grego e também do Antigo Testamento em grego. Depois, como o Império, né, a Roma no caso, é de língua latina, há necessidade também de levar essa palavra de Deus para outras demais línguas. Por exemplo, a igreja em Romanos, a igreja em vários cantos da terra. E a língua do Império é o latim, então é colocado a Bíblia toda também em latim. E essa Bíblia vai ser chamada de Vulgata, Vulgata Latina, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas outras aulas posteriores, nessas, né, várias divisões de Bíblia. Só que o arcebispo de Cantuária, ele pega essa versão então da Vulgata Latina e coloca divisões ali, né? Não só organiza todo o texto, mas ele separa os textos em pedaços. E isso é chamado, para melhor organização, de capítulos e versículos. Isso ele começa a fazer um grande traçado. Depois, lá na frente, em 1555, um outro grande estudioso da Bíblia também, ele vai ter a versão já em livro impresso, né, de Gutenberg. Então, essa versão de Gutenberg ali, ele vai pegar e vai colocar todos os capítulos e versículos de uma maneira mais aproximada com o que nós temos. A mesma Vulgata Latina que lá atrás o de Cantuária começou a fazer, agora em 1555, Theodor Bessa, um teólogo, né, calvinista, ele vai pegar todo esse texto e separar ele de capítulos e versículos. As divisões que o de Cantuária começou a fazer, ele vai dividir mais esses textos, vai pegar esse texto que ele dividiu anteriormente, dividir em sete pedaços. E que são, na verdade, os pedaços mais aproximados que nós temos hoje. Então, essa é a primeira versão completa de Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos. Claro que isso nos ajuda na hora da homilia, da pregação, de poder fazer o estudo da palavra de Deus, separar ali certinho, capítulo 3, versículo 16 de João. Todos conseguem achar facilmente. Então, esse achado, né, é dado esse trabalho desses grandes personagens e teólogos da Igreja perante os anos. Esse trabalho é um trabalho que a gente está falando agora, que foi um trabalho manual, né, e um trabalho que não é um trabalho divino, um trabalho humano. Então, ali a interferência do homem na separação e divisão do texto. Então, por isso que a gente tem que separar bem também ali o que é texto sagrado e o que é ali interferência do ser humano perante o próprio texto bíblico. Então, a divisão de capítulos e versículos, ela é humana e ela é falível também. Por isso tem algumas falhas também. Quando você olha em várias versões de Bíblias, hoje tem N versões de Bíblias, algumas versões separam o texto no momento errado. Ou seja, às vezes o interlocutor ali está falando ainda e é dividido o texto de maneira errada, e no outro versículo ele fala, está falando a mesma coisa do versículo anterior. Então isso aí é um erro, né, ali do editor, né, que colocou, digamos assim, de maneira errada as divisões dos versículos também. Isso acontece nos Salmos, acontecem nos Evangelhos, acontece em vários momentos no texto bíblico ali que tem essa divisão que foi feita, né? Não só por esse que eu te falei, esse que eu falei foram os primeiros a fazer, mas durante vários momentos é se colocado, né, uma atualização perante essas divisões também. Então, só explicando rapidamente, né? E aí, quando você pega, né, hoje em dia tem várias versões diferentes: a Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, Revista e Contemporânea, NTLH. São algumas das versões que eu citei rapidamente aqui, mas que são diferentes uma da outra. Então depende da Bíblia que você tem em mãos, da versão que está sobre a sua mão, dos redatores que colocaram, eles às vezes dividem os versículos de maneira mais diferente de uma outra versão. Às vezes o líder, o religioso, a pessoa que está ministrando lá, ó, cita um versículo como se estivesse em tal capítulo. E às vezes, depende da versão que a outra pessoa tem em mãos, tem essa diferença. Por que acontece isso, Daniel? Porque na hora de dividir os versículos ali, às vezes quem dividiu, dividiu de forma diferente da outra. E também também tem as Bíblias, que a gente vai falar lá na frente também, de versões diferentes. Então, a NTLH, né, uma versão Vida Nova, ela é mais atualizada do que uma revista corrigida, por exemplo, que é data da década de 50, por exemplo, com palavras também diferentes. E daí, a divisão de capítulo de versículo é só uma divisão, uma interferência que o ser humano colocou. Mas tem outras. Por exemplo, alguns títulos que são colocados, chamados epígrafes. Né? Então, a epígrafe, às vezes, é colocada, mas pelo ser humano ali, contando sobre o rico e Lázaro, por exemplo. Né? Então, a epígrafe lá em negrito são palavras diferentes que não estão nos originais, mas que estão ali para maior organização e maior entendimento das pessoas que estão tendo contato com esse texto. Com isso, eu concretizo mais essa etapa falando sobre os capítulos e versículos do texto sagrado. Deus te abençoe, é só o começo.